A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Marketing. Marketing, se já houvesse essa palavra no nosso idioma, na Fortaleza Antiga, palavra que foi importada dos norte-americanos, certamente que o mais famoso marqueteiro de Fortaleza, da Fortaleza Antiga, seria o Pedão da Bananada do Abrigo Central. Pedão tinha estabelecimento comercial, uma garapeira e casa de lanches instalada no Abrigo Central, que para nós seria o primeiro shopping a céu aberto em pleno centro da cidade, a nossa querida Praça do Ferreira. Pedão era ardoroso torcedor do Ceará e mantinha publicidade gratuita no rádio. Nas rádios, gratuita vírgula. O famoso comerciante tinha uma técnica especial para se aproximar dos radialistas, encaminhando para as emissoras mais próximas generosos copos duplos e bananada, sua marca registrada. Começava a entrega a domicílio, hoje denominada de delivery, pela Rádio Iracema e ficava próxima, no Edifício Vitória, Altos da Cabana, na Guilherme Rocha. Irapuã Lima era o primeiro contemplado. Depois era a nossa vez na PR9, Ceará Rádio Clube, no Edifício Pajeú, na Sena Madureira, 1047, onde hoje funciona o Tribunal de Contas do Estado. No carnaval, o comerciante, o marqueteiro, modificava suas ofertas, substituindo a bananada pelo leite de onça, uma mistura de cachaça com leite. Mas naturalmente que o leite de onça não ia para as rádios. Quem desejasse ia até ao abrigo. Pedão acompanhava a repercussão de sua oferenda. Com o rádio sintonizado na estação escolhida, aguardava o "Obrigado, Pedão da Bananada". Do outro lado, olhando a coluna da hora, funcionavam o Pega-Pinto do Mundico e o Leão do Sul. Esse oferecendo caldo de cana com delicioso pastel, que era chamado premiado, caso você encontrasse no seu interior uma azeitona. Outro destaque do Abrigo Central, estou voltando para o abrigo, era o Zé Limeira. Competente engraxate, ilustrador, comandante dos engraxates da Praça do Ferreira. Torcedor fanático do ferroviário, o querido Ferrim, lembrando o slogan criado pelo companheiro de rádio Oliveira Ramos: "Aí é Ferrim, meu filho". Na chegada, um grito de "Aí, Ferrim, meu filho" significava abatimento no preço do trabalho realizado nos pisantes com tinta e tudo. As garapas eram destaque na Fortaleza Antiga. Nesse tempo não havia ainda nascido a Coca-Cola. Na nossa Rua do Imperador e Mediações, contávamos com a gengibirra do seu Frota Ganjão. Uma bebida grossa, de gosto estranho, mas apreciada. No Zé Rosa, na Princesa Isabel, garapas de coco, murici, cajá, o calmante maracujá, assessorado pela conhecida, gostosa e nutritiva, a indispensável bolacha Carteira. Velhos, bons e gostosos templos da Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, de João Pessoa, na Paraíba, para o mundo. Orquestra Tabajara, de Severino Araújo.
Eu nasci em Limoeiro, no estado de Pernambuco. Sou de família de músicos. Meu pai era mestre de banda.
um dos pioneiros na fusão de elementos do jazz e do choro na música brasileira. Na criação de arranjos para big band, de músicas dos mais variados ritmos.
Para ter uma orquestra boa, você tem que ter, primeiro, bons músicos. Você tem que ter um bom regente. Tem que ter um bom arranjador.
O compositor, maestro e clarinetista Severino Araújo de Oliveira e a Orquestra Tabajara.
Em 1936, eu era o primeiro clarinetista solista da banda da Polícia Militar do Estado da Paraíba. E em 1937, o governo do Estado inaugurou uma estação de rádio. Ele deu o nome de Rádio Tabajara. Contratou a Tabajara, a orquestra que já existia, eu ingressei nessa orquestra como primeiro saxofonista.
Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, a orquestra colecionadora de recordes, a que mais animou bailes e a mais antiga em atividade em todo o país. Vamos recordar os sucessos da Orquestra Tabajara, genuinamente nordestina.
Surgiu da ideia de um senhor descendente holandês que morava em João Pessoa, por nome Oliver von Schorst. E Tabajara é uma homenagem ao índio.
Domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, o clarinetista e maestro Severino Araújo e a Orquestra Tabajara. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou sonegador de impostos fervoroso e meu dinheiro frio está todo na Suíça.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz pra todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da rua Coronel Amâncio Cavalcante. Esta rua fica no bairro Parrião. Tem por patrono Amâncio Cavalcante, cuja existência foi um exemplo dignificante de virtudes e normas admiráveis. Filiado ao Partido Democrata da época, o inolvidável cidadão era um dos seus representantes na Câmara Municipal. Espírito combativo, alma boa e caridosa, gostava da estima e simpatia em nossa capital. O seu desaparecimento deixou indescritível pesar, mercê do seu cavalheirismo e do alto conceito que desfrutava no seio de seus amigos. Casado com Francisca da Silveira Cavalcante, deixou 7 filhos, dos quais destacamos o ínclito general Paulo Amâncio, ilustre oficial do Exército. A Lei nº 4.450, de 5 de novembro de 1974, nestes termos, oficializou a homenagem. Essa arteira é a antiga rua Vila dos Marítimos. Um bom dia e até segunda-feira, se Deus quiser.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo e que têm cartão com final 7. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 2 e 7.
Entrevista.
Prefeitura de Camucim, em parceria com o Ministério Público do Estado, realiza na próxima segunda-feira o primeiro encontro regional do projeto Vidas Preservadas. Nós vamos conversar com o promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, Dr. Hugo Mendonça, sobre este assunto. Dr. Hugo, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Anacélia, bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Hugo, o projeto trata principalmente da prevenção ao suicídio. Há muitos casos na cidade de Camucim, por exemplo?
Marcelo, o suicídio ele é tratado hoje no mundo inteiro como uma epidemia. No Brasil não é diferente e o estado do Ceará é o 5º estado com maior número de casos no Brasil. Fortaleza é a terceira capital com maior número de casos e em alguns tipos de estatística, alguns tipos de recorte, já chega a ser a segunda capital. Camucim, especificamente, não é uma cidade que tenha destaque no número de suicídios, mas é uma cidade, como várias outras do estado do Ceará, em que a taxa vem crescendo. Então, nós criamos o projeto, lançamos o projeto ano passado, junto com inúmeras entidades, organizações não governamentais e governamentais, que junto com o Ministério Público resolveram fazer alguma coisa para conter essa epidemia. Fizemos várias capacitações, todas elas ano passado aqui em Fortaleza, seminários aqui em Fortaleza, e aí esse ano nós resolvemos, a partir de agora, realizar esses encontros regionais. É importante dizer que ano passado nós já acompanhamos 48 municípios que nós estimulamos a participarem das nossas capacitações e a criarem suas próprias estratégias municipais de prevenção do suicídio. E aí agora, com a nossa ida para o interior, nesses encontros regionais, nós vamos fortalecer essa estratégia de que todo o estado do Ceará se una no movimento cearense pela prevenção do suicídio.
Dr. Hugo Mendonça, promotor de justiça. Dr. Hugo, como é que o senhor avalia até agora o trabalho do projeto Vidas Preservadas?
Eu avalio de uma forma muito positiva. Nós começamos o projeto com uma expectativa e ao longo do ano passado nós percebemos que ele tomou uma outra dimensão, tendo repercussão bem além daquela que nós estávamos imaginando inicialmente. Como eu disse, ano passado, além do próprio governo do estado ter sido inserido nas articulações e nas tratativas, nós trabalhamos com a sociedade em geral aqui em Fortaleza de forma muito ampla e conseguimos chegar a 48 municípios. Esse ano, nós já convidamos mais outro tanto de municípios. A nossa ideia é chegar a todos os municípios do estado do Ceará nos próximos anos. E as nossas ações, elas têm tido uma aceitação muito, muito importante pela sociedade. Nossas capacitações sempre muito cheias, o interesse demonstrado por muitas e muitas pessoas. Muitas vezes as capacitações lotam e as pessoas ficam ligando, pedindo mais vagas. Por exemplo, agora no próximo dia 30 de agosto, nós vamos fazer, junto com as ONGs e com os órgãos públicos que nos apoiam nesse projeto, o seminário de lançamento do Setembro Amarelo, né, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Vai ser aí, no anexo da Assembleia Legislativa, e vai ser um seminário para mais de 500 pessoas. E nós vamos trazer o maior especialista em suicidologia do país, que é um psiquiatra paulista que já foi coordenador do programa de prevenção do suicídio da Organização Mundial de Saúde. Então, o Vidas Preservadas ele tem atingido, sim, resultados importantes. Nós lançamos um manifesto com 11 pontos que nós consideramos fundamentais para o estado do Ceará cumprir, para poder ter uma prevenção concreta ao suicídio. E esses pontos, inclusive, estão sendo trabalhados por vários deputados. Nós estamos, foi feita uma solicitação pelo deputado Evandro Leitão de criação de uma frente parlamentar em defesa da saúde mental e pela prevenção do suicídio. Nós queremos criar um plano estadual de prevenção do suicídio. Nós temos vários deputados, como o deputado Renato Rosendo, deputado Lezinho, a deputada Patrícia, que já se colocaram à disposição para participar dessa frente. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos com o que tem acontecido a partir do lançamento do projeto.
Doutor Hugo, até que ponto a divulgação de suicídios pela imprensa, rádio, jornal e televisão é um incentivo a essa prática? A não divulgação ajudaria a campanha, ao projeto Vidas Preservadas?
Essa sua pergunta é muito importante, Marcelo. A mídia, de uma maneira geral, criou um grande tabu em torno da temática do suicídio. As pessoas saem da faculdade, né, de jornalismo, de radialismo, com a ideia de que não pode falar em suicídio, senão vai estimular em alguns casos. E isso não é bem assim. O que nós não podemos é falar da forma errada. Ou seja, nós não podemos ter coberturas jornalísticas de casos concretos. Então, a pessoa que praticou o suicídio em tal lugar, de tal forma, por tal razão, tendo deixado tal carta, né? Então, esse tipo de divulgação, ele é absolutamente inadequado, ele não deve ser feito pela mídia em hipótese alguma, né? Agora, a mídia ela tem um grande e importantíssimo papel de divulgação das ações de prevenção, das estatísticas de suicídio, dos fatores de risco, dos mitos e das verdades sobre suicídio, o que é mito, o que não é. A mídia ela pode ajudar muito na cobrança dos gestores públicos com relação a cadê as políticas públicas específicas para a prevenção de suicídio, que no estado do Ceará, até o ano passado, não existiam, nem no estado, nem nos municípios, e começaram a surgir as primeiras articulações para termos essas políticas públicas a partir, né, desse movimento que foi fortalecido pelo Vidas Preservadas.
Divulgar
é muito importante. Falar sobre suicídio é muito importante. A própria Organização Mundial de Saúde tem uma cartilha para jornalistas que diz que o jornalista deve falar sobre suicídio. Porque o não falar é tão ruim quanto falar da forma errada. Agora, o jornalista, o radialista, o blogueiro, né, o youtuber, nós temos que todos falar sobre suicídio da maneira correta. É aquilo que eu falei. As estatísticas, os fatores de proteção, os mitos e as verdades, onde buscar ajuda, né? Mostrar casos de pessoas que passaram pela ideação e pelo planejamento suicida e que conseguiram sair desse caminho difícil, né? Então, isso sim é um papel muito importante da mídia.
Dr. Hugo Mendonça, a sua presença e o assunto abordado foram de muita importância para nós e para os nossos ouvintes, tenho certeza. Muito obrigado.
Muito grato. Eu queria deixar como mensagem final a todos que estão ouvindo que não é vergonhoso pedir ajuda. Se você não está se sentindo bem, se você não está vendo sentido na sua vida, peça ajuda. Existem muitas pessoas que podem lhe estender a mão. Às vezes elas precisam apenas que você dê um sinal, demonstre que está precisando receber um abraço, um sorriso, uma palavra, uma ajuda.
Muito obrigado ao senhor, hein?
Não se pode ser cidadão sem ser gentil. O exercício da cidadania pressupõe a gentileza. Toda vida que se fala em exercício da cidadania, fala-se no exercício de direitos. E eu acho que o exercício da cidadania é muito mais na prática dos seus deveres do que dos seus direitos. Na verdade, você tem que praticar os seus deveres para ter os seus direitos. Não pode haver cidadania sem a gentileza. A gente deve praticar todo dia, pelo menos, um ato de gentileza em casa, um ato de gentileza no ambiente de trabalho e um ato de gentileza, ou mais de um, no trânsito. Porque você praticando a gentileza, você está exercitando a cidadania. Seja cidadão sendo gentil.
Gentileza. Exercício para a cidadania.
É gostoso escutar rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo, aquela caminhadinha no final da tarde, dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
Luiz Gonzaga nos deixou há 30 anos, mas continua vivo, porque o seu legado é contínuo. São muitos artistas que cantam e gravam e se espelham na obra do grande sanfoneiro. A Rádio FM Assembleia mantém viva a história deste sertanejo que apresentou o Nordeste ao Brasil e ao mundo. São inúmeros os seus seguidores que apresentam seus causos, sua história. E para os seus milhares de fãs, uma boa notícia: estão sendo realizadas filmagens que contam a vida de Gonzagão. Légua Tirana deve estrear no primeiro semestre de 2020. Um garoto cantor e sanfoneiro de Calcaia, Cairo Oliveira, 12 anos, dá vida à principal fase de descobertas de Gonzagão. Quem também participa do longa é o sanfoneiro e ator Xambinho do Acordeon, nome que ganhou o cinema nacional em Gonzaga de pai para filho. E eu vou anunciar, como nós anunciávamos em 1950-1960, o Rei do Baião. E com vocês, Luiz Lua Gonzaga, sua sanfona, sua simpatia.
Diz a lenda que o Assum Preto, ao se ver cego, canta até morrer. Que judiação. Olha, você não sabe o bem que me fez. Eu já decantei a fauna quase toda, mas você, Assum Preto, é meu cavalo de batalha.
Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, encantador. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, talvez por ignorância ou maldade da pior, furaram os olhos do Assum Preto pra ele assim cantar melhor. Furaram os olhos do Assum Preto pra ele assim cantar melhor. Assum Preto vive solto, mas não pode voar. Mil vezes assim, né, uma gaiola, desde que o céu aí puder sonhar. Mil vezes assim, né, uma gaiola, desde que o céu aí puder sonhar. Assum Preto, meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram meu amor, que é Luísa e dos olhos meus. Também roubaram meu amor, que é Luísa e dos olhos meus.
A gravação que vocês ouviram foi com Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Sérgio Reis. Uma homenagem da Rádio FM Assembleia a este grande nome da música popular brasileira, nordestino como todos nós.
Trabalho escravo. A vida humana não está à venda.
Cuidado com o gato. Ele alicia mão de obra para o trabalho nas fazendas. Às vezes, ele retém seus documentos, como carteira de identidade e carteira de trabalho, restringe a sua liberdade e até faz ameaças para dificultar a sua fuga.
O silêncio escraviza. Denuncie. Uma campanha da Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você
no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Recebendo hoje o ouvidor da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Pedrosa. Deputado, um bom dia, um prazer recebê-lo para um assunto tão importante que é o trabalho da nossa ouvidoria. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Para mim é um prazer, uma satisfação enorme estar participando do seu...
Deputado, como é que está o trabalho da ouvidoria parlamentar?
Bem, Narcélio, a ouvidoria, ela cada vez ampliar os canais de acesso para a população, através do Facebook, através de todas as mídias sociais, do Instagram. Nós temos tentado, sempre através da TV Assembleia, participar de um programa. Tivemos a oportunidade de fazermos 3 programas. No entanto, a TV Assembleia está passando por uma reformulação. O próprio presidente Sarto, presidente deputado doutor Sarto, tem buscado fazer uma nova reformulação, tanto na TV Assembleia, como também em vários setores da Assembleia, e nós temos esse compromisso de também na ouvidoria buscarmos uma nova roupagem para abrirmos, como eu disse, mais canais para que a população possa estar mais presente na ouvidoria. Então, a ouvidoria tem, nós, desde o ano passado, nós já recebemos várias sugestões de projetos, projetos de indicação, projetos de lei, inclusive já se transformaram em projetos de lei, foi uma vertente a mais, né, que nós pudemos abrir na ouvidoria parlamentar. E, ao mesmo tempo, posso citar um exemplo, que foi o projeto do Dia do Médico Perito, Dia do Médico Legista, que buscou homenagear esses médicos que fazem parte da perícia forense do Estado de Ceará. Foi através da ouvidoria, uma sugestão da população, por parte da sugestão da população. E, em segundo lugar, eu também tenho buscado sempre acompanhar os avanços por parte da população. Tivemos vários movimentos políticos que hoje buscam e cobram mais transparência por parte de todos os poderes, do Poder Executivo, do Legislativo e do Poder Judiciário. E nós recebemos algumas demandas para esclarecermos algumas demandas sobre ações de deputados e também foram devidamente respondidas dentro do prazo, de forma... com que a população possa ter a ouvidoria parlamentar, uma parceira do bom andamento, do fortalecimento da democracia cearense.
Deputado Bruno Pedrosa é ouvidor da Assembleia Legislativa. Deputado Bruno Pedrosa, a Rádio FM Assembleia diz uma relevância muito grande à ouvidoria do Poder Legislativo. Nós consideramos a ouvidoria nossa do Poder Legislativo uma das responsáveis pela transparência da Assembleia Legislativa do Ceará. Não é isso, doutor?
Acontece, tudo precisa de investimento na série, né? Tudo precisa de investimento. Investimento em pessoas, investimento em projetos, investimento a médio e longo prazo. Busquei sempre fazer parcerias importantes com o Tribunal de Contas do Estado, com a OAB. Temos contato direto com todas estas ouvidorias e órgãos importantes do próprio governo do Estado, para que a gente possa também realizar um trabalho que é o escopo principal do Poder Legislativo, um dos principais, além de legislar, que é o de fiscalizar o Poder Executivo, e podemos receber por parte da população estas questões, fiscalização de obras, fiscalização de serviços, por exemplo, VAPT-VUPT, por exemplo, as estradas. E tudo isso nós temos buscado ampliar esses canais e vamos cada vez permanecer, cada vez perseverar mais para que nós alcancemos todos esses nossos objetivos, novos canais de abertura para a população, porque esse é nosso objetivo, estar mais perto da população. Quanto mais perto a ouvidoria estiver da população, mais perto vai estar de estar realizando um grande trabalho, estar cumprindo sua função normativa, sua função dentro do Poder Legislativo. Então, vamos continuar firmes, vamos cada vez mais conversar também com o presidente Dr. Sarto para que nós possamos ter aí um planejamento a médio e longo prazo da ouvidoria parlamentar, que eu considero muito importante para a Assembleia Legislativa.
Deputado Bruno Pedrosa, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e espera contar com o senhor em outras oportunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Marcelo. Estou sempre à disposição. Já fazia algum tempo que não participava do seu programa. É muito trabalho. Estamos correndo no interior do estado praticamente 2-3 dias por semana, às vezes até mais. Por exemplo, terça-feira estive em Ocara recebendo uma assistência do Baturité, entregando algumas ambulâncias, uma reforma do hospital. Na quarta-feira já estava no município do Ipu, entregando um ônibus para os jovens universitários que estudam em Sobral, que vão e voltam todo dia. Na quinta-feira já estava em Hidrolândia, dando ordem de serviço da recuperação das estradas de toda a região. Então, realmente por isso, muitas vezes, a gente acaba participando um pouco do seu programa, mas para nós é uma honra, uma satisfação muito grande de estar sempre conversando com o senhor, que o senhor sabe que a gente tem uma admiração muito grande por Vossa Excelência. Um abraço, bom dia a todos os cearenses, bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia e vamos ao trabalho. Um abraço.
Um bom trabalho para o senhor, deputado Bruno Pedrosa, ouvidor da Assembleia Legislativa do Ceará.
Projetos do povo. Na forma da lei. A Central de Atendimento da Ouvidoria Geral do Estado do Ceará recebe o nome da ouvidora Almira Ferreira de Oliveira. A iniciativa é do ex-deputado estadual Ronaldo Martins. Almira Ferreira de Oliveira dedicou a maior parte de sua vida ao serviço público estadual, notadamente à implantação e ao desenvolvimento do Serviço de Ouvidoria Geral do Governo do Estado do Ceará. Almira Ferreira especializou-se em Direito Público e Ouvidoria. Teve uma presença marcante na criação da Associação Brasileira de Ouvidores e na formação de mão de obra para o setor. Assumiu diversas funções e foi uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento da pasta, notadamente pela difusão do atendimento e relacionamento com os usuários do serviço público estadual.
Fique atento. A Rádio FM Assembleia está com você no centro das discussões em apoio aos seus direitos.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, à exploração infantil, à violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
35 mil cearenses deixaram seus planos de saúde.
Entrevista.
O tema foi levantado pelo deputado Heitor Ferrer no plenário 13 de maio, ontem, quinta-feira. Deputado Heitor Ferrer, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Obrigado.
Deputado, a que é que podemos atribuir essa desistência tão grande de cearenses pelos planos de saúde? É o valor cobrado? É um serviço que não é perfeito? Ninguém é perfeito neste mundo? A que o senhor atribui?
Marcelo, O ideal, e se você for para os países que têm as taxas de imposto como o nosso, né, os cidadãos não pagam plano de saúde. Se você for para uma Bélgica, se você for para uma Holanda, se você for para uma Alemanha, se você for para Portugal, né, aqui nosso irmão Portugal, as pessoas têm plano, têm o sistema público e se socorrem do sistema público de saúde. Lá ninguém vê, ninguém se filiando a plano de saúde, né? Aqui no Brasil, aqui eu vou falar mais especificamente no Ceará, nós temos apenas 12% dos cearenses com plano de saúde. Para a Europa isso é muito, né? Para a Europa isso é muito. Mas numa população como a nossa, que busca o SUS, 12% tem plano de saúde. O resto é no sistema público de saúde caótico, insuficiente para atender a demanda. Né? Nós não temos um sistema de saúde que atenda. Então, as pessoas que têm mais recursos, e essas pessoas são poucas no Brasil, as pessoas que têm mais recursos, elas se filiam, né? Passam a pagar um plano de saúde. O que é que nós estamos assistindo nesse tempo de crise? É que nós temos já estatisticamente definido, determinado, que 35 mil cearenses abandonaram os planos. Oh, que coisa boa! É porque a saúde pública está melhorando? Não. Ela está cada dia pior, a saúde pública. Mas o rendimento do trabalhador também. Então, se eu não posso mais pagar o plano, eu tenho que deixar o plano, eu não posso mais pagar. Aí mesmo na Assembleia, várias pessoas me procuraram, várias, dizendo, olha, doutor, então eu deixei de pagar meu plano. Aí, onde nós trabalhamos, né, você na FM, na Assembleia, e eu lá no plenário, deixaram de pagar o plano. Por quê? Porque a condição contributiva, a capacidade de pagamento, está diminuindo. Então ela tem que fazer a feira, tem que pagar o condomínio, tem que pagar o colégio do filho. E o que sobrava para pagar um plano de saúde não está dando mais. O que é que isso significa, Marcelo? Empobrecimento da população. O bom é que nós estivéssemos deixando o plano porque o sistema público estava contemplando a sociedade toda, estava atendendo a sociedade toda. Mas isso não é real, tanto é que nós temos aí para mais de 10 mil pessoas esperando cirurgia no Ceará. Mais de 10 mil cearenses esperando cirurgia há mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tem gente na fila esperando uma cirurgia há 5 anos, que é cirurgia ortopédica, né? Cirurgia de amigdalite, cirurgia de adenoide, né? Essas pessoas estão aí. Cirurgia de câncer de próstata, que tem gente há 6 meses, 1 ano esperando para se operar, não se opera. Né? Então, o sistema está muito falho ainda. Mas o que tem levado as pessoas a deixar os planos de saúde é o empobrecimento de nossa população, que é cada dia mais frequente.
Deputado Heitor Ferrer, também tem aparecido outro tipo de atendimento. Médicos estão estabelecendo consultórios nas imediações da Santa Casa, no centro da Isso. cidade, assim como também exames laboratoriais. Isso também tem feito com que as pessoas abandonem por um preço mais, um preço menor, né?
Esse viés que se levanta, Marcelo, é real. Nós temos as clínicas populares, né, que tanto os médicos como alguns laboratórios, eles barateiam os exames. Se você ficar só na parte de exames, ainda bem, mas se você precisar de uma intervenção, de uma internação, aí ou você vai para o sofrimento do SUS, ou vai para o sacrificoso atendimento particular, que é caro. Né? Quando você vai para a internação médica, quando você vai para as cirurgias no sistema privado, aí só quem tem condição financeira boa para pagar ao hospital e aos profissionais.
Deputado Heitor Ferrer, o senhor também solicitou a vinda do secretário de Saúde do Estado, doutor Cabeto, à Comissão de Saúde da Casa, para explicar a proposta de corte de R$ 36 milhões de reais para os hospitais do interior do Estado. Pergunta ao senhor, esse corte, caso seja realizado, vai comprometer ainda mais a situação de quem necessita dos serviços públicos de saúde, não é isso, deputado?
Pois é, Marcelo, eu até disse no meu pronunciamento e coloquei nas redes sociais que os hospitais do interior estão precisando de mais 36 milhões e não um corte de 36 milhões a menos. Ou seja, a saúde do interiorano é muito mais precária, o atendimento, o socorro que se presta a essa população ainda é muito precária, né? tem um dado que eu gosto sempre de dizer, porque eu faço oposição ao Ferreira Gomes, fiz uma oposição mais ferrenha ainda ao Cid Gomes, quando governador, mas o Cid Gomes deixou uma grande obra no estado do Ceará, que foram os hospitais regionais, né? É inimaginável, Marcelo, você imaginar o Cariri sem o Hospital Regional do Cariri, a região norte sem o Hospital Regional Norte, que é em Sobral, o Sertão Central ali de Xiramubim com o Hospital Regional de Xiramubim, que ainda não funciona plenamente, é bom que se diga, mas essas obras na área de saúde é uma grande marca do ex-governador Cid Gomes, que embora eu faça oposição ao grupo e a ele especialmente, não podemos deixar de dizer que isso foi um grande benefício deixado pela administração do Cid, né? Só que nós precisamos de mais. Nós precisamos da região metropolitana que foi prometida pelo Camille, que não foi feito, né? E outros hospitais polo, em outras localidades do estado, que não são os regionais, que precisam de mais recursos para atender a demanda, inclusive para evitar que venha para Fortaleza. Né? Para Fortaleza, que já tem 2,5 milhões de habitantes, com uma região metropolitana que aumenta muito essa demanda, né? Então, quando se fala na Secretaria de Saúde do Estado cortar 36 milhões de reais, isso nos apavora, porque isso é dizer que vai haver mais sofrimento da população do interior do estado, né? A parte que eu recebi no pronunciamento, disseram eles, o Walter Cavalcante e o líder do governo, que é o Júlio César Filho, disseram que não ia haver esse corte, né? Então, nós levantamos o problema e requisitamos, está na Comissão de Saúde hoje pela manhã, vou dar entrada hoje pela manhã, uma solicitação para que o secretário de Saúde compareça à Comissão de Saúde para nos prestar os esclarecimentos. Se não vai retirar, ótimo. Se vai retirar, tem que fundamentar. Tem que dizer por quê que vai empobrecer ainda mais o atendimento médico no interior do Ceará.
Deputado Heitor Ferrer, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui neste programa.
Tá bom, Marcelo, obrigado.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
mil empregadores devem FGTS, FGTS para mais de 8 milhões de trabalhadores. A jornalista Tassiana Campos fala diretamente da Sala Dízia Sá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Números da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mostram que a dívida total soma 32 bilhões de reais. Do total de empregadores que devem o FGTS aos seus funcionários, 595 são órgãos da administração pública. O governo anunciou na semana passada a liberação do FGTS para trabalhadores com saldo, tanto em contas ativas como inativas, mas a falta de depósito do FGTS pela empresa impede o saque. Se tiver depósitos a receber, o trabalhador pode tentar reaver o dinheiro acionando a Justiça do Trabalho. O FGTS é um direito do trabalhador com carteira assinada. Até o dia 7 de cada mês, os empregadores devem depositar em contas abertas na Caixa Econômica Federal, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. O fundo não acarreta desconto no salário, pois se trata de uma obrigação do empregador. A Procuradoria-Geral atua na cobrança dos valores que deixaram de ser recolhidos e que, por isso, foram encaminhados para inscrição na dívida ativa. Em 2018, as atividades de cobrança de FGTS desempenhadas pela Procuradoria beneficiaram até 728 mil trabalhadores, conforme informou o órgão ligado ao Ministério da Economia. A lista de devedores é pública e pode ser acessada no link da Procuradoria-Geral. Segundo o levantamento feito pelo G1 com dados da Procuradoria, as 20 empresas com as dívidas mais altas somam cerca de 7% do valor total atrasado que é devido ao FGTS, com R$2,302 milhões. A maior parte das empresas está falida ou em recuperação judicial, como a Varig, a VASP, Buscar Ônibus, Sociedade Universitária Gama Filho e Lajinha Agroindustrial. Tarciana Campos, da redação.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos às Mulheres é conduzida pela deputada Fernanda Pessoa. Bom dia, deputada.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Fico muito feliz de hoje participar do seu programa.
Ah, muito obrigado, senhora. Nós também gostamos da sua presença nesse programa. Deputada, no próximo dia 7, a Lei Maria da Penha completa 13 anos nesse ano. Como a senhora avalia o impacto da lei para conter a violência contra as mulheres no Estado?
Bem, a lei, ela realmente tem dado uma contribuição muito grande para as mulheres. Mas, na série, a nossa preocupação é que no nosso Estado, onde a mulher de fibra, essa mulher de muita coragem, que é a Maria da Penha, conhecida de todos nós, e o nosso Estado, o estado do Ceará é o segundo estado do Nordeste com mais assassinatos de mulheres. A gente presencia isso todos os dias em manchetes de jornais, mortes bruscas, onde essas mulheres totalmente indefesas, porque nós sabemos que é o marido, é o companheiro, é o ex-marido. Então, são pessoas muito ligadas, para se ter ideia, só nesse semestre, agora de 2017, muitas mulheres também foram vítimas de estupro e de agressão. E a Frente em Defesa da Mulher, neste segundo semestre, ele intensificará essas ações de acolhimento às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. Nós temos que trabalhar muito. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a ministra Damares e nós falamos que a nossa maior dificuldade é trabalhar a questão do agressor, porque muitos agressores voltam a cometer diariamente agressões a essas mulheres. E elas, em defesa, por não ter onde ir, às vezes fica com medo, porque pensa em primeiro lugar na sua família. Então, é muito preocupante. Pra você ter ideia, foram mais de 2 mil mulheres foram mortas no Ceará entre o ano de 2007 e 2017. Né? Então, eu acho que nós precisamos aqui na casa, vou fazer um trabalho e quero defender a sororidade no parlamento. O que é isso? Ou seja, é a união, é a aliança entre todas nós mulheres, para a gente poder alcançar os objetivos em comum, que é defender todas as mulheres, independente do partido, de ideologia, de setor, E a gente precisa dessa união. E eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa, junto com as outras deputadas que têm, nós de representarmos cada qual uma região do estado do Ceará, nós vamos conseguir essa diminuição. Nós temos tido um aumento, mas precisamos ver qual é o foco. São as mulheres que estão tendo mais coragem de denunciar ou realmente a violência no nosso estado tem aumentado também com as mulheres?
A senhora, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, tem acompanhado o trabalho das delegacias de mulheres existentes aqui em Fortaleza e no Ceará?
Temos, né, Nathalie? Nós tivemos, assim, uma vitória, né? Porque antes as nossas delegacias, elas não eram abertas 24 horas, né? Então nós conseguimos, que de muita luta, ela ser aberta. Porque e as mulheres vítimas, elas iam a delegacias depois comum, que não tem a característica de atender as mulheres com toda a sua diversidade, da violência. E nós temos um equipamento que está com um ano entregue à população cearense, que é a Casa da Mulher Brasileira, onde a mulher agredida, ela vai, presta seu depoimento. Se ela tiver algum tipo de agressão física, ali ela também faz o seu primeiro socorro, tem atendimento psicológico, tem o acolhimento até mesmo para o detento ficar lá. Então, assim, é um lugar muito importante, que até o nosso mandato já pediu uma para a região do Cariri, onde a região do Cariri, a gente tem percebido que tem a cada dia aumentado mais esse aumento da violência contra a mulher. Mas, Marcela, eu acredito muito na família, né? Então, eu acho que através dos filhos, trabalharmos isso nas escolas, né? De não agressão, porque a gente tem que trabalhar gerações futuras. Trabalhar essa na questão do agressor, mas para diminuir essa violência, a gente tem que trabalhar as gerações futuras. Então, é nas escolas que a gente muda essa realidade, dos pequenininhos, na adolescência e até a fase adulta.
Deputada Fernanda Pessoa, é sempre bom ouvi-la. Bom dia, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, Marcele, aos ouvintes, um bom dia a todos.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos às Mulheres foi criada em 2015 a partir de requerimento assinado pelas deputadas Augusta Breto, Doutora Silvana, Fernanda Pessoa, atual presidente, Aderlânia Noronha, e pelas ex-deputadas Laís Nunes e Beth Rose.
Violência contra as mulheres. Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo. Eu me incomodo, porque a violência contra as mulheres vai além da agressão.
Humilhar e ofender uma mulher também é violência.
Exigir a submissão da mulher à vontade de nós, homens, é violência.
Assediá-las no trabalho ou submetê-las a abusos em trens, metrôs e ônibus lotados é violência.
E violência contra a mulher é crime.
Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Através dessa central 24 horas, você vai receber todo o apoio, informação e encaminhamento que precisa para dar um basta nesses crimes.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Ligue 180 e use a sua voz para fazer justiça.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, a Comissão de Direito Eleitoral da OAB traz hoje, né, dia 2 de agosto, a partir das 16 horas, a segunda edição do Encontro Democracia em Mesa. Para falar sobre o encontro, vamos conversar com a doutora Jéssica Teles de Almeida, ela que é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral do OAB Ceará. Bom dia, doutora Jéssica.
Bom dia, Silvio. A gente está aqui hoje para tratar um pouco sobre a subrepresentatividade da mulher na política e para falar do evento Democracia em Mesa, né, que é realizado pela será realizado pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB, que vai se realizar agora hoje, né, dia 2 de agosto, às 16 horas, na sede da OAB, que vai tratar sobre as barreiras invisíveis do processo eleitoral que minam a participação política da mulher. Nós vamos trazer para tratar sobre o tema duas referências, uma nacional e uma local, que também é nacional, sobre o assunto, que é a professora Eneida Dezerre, da Universidade Federal do Paraná, e a professora Juliana Diniz, da Universidade Federal do Ceará, que também é referência nacional em estudos de gênero.
Doutora Jéssica, como é que a comissão vê hoje a participação da mulher na política?
A comissão, né, de direito eleitoral vê a participação da mulher na política sob dois aspectos. Primeiro, o aspecto positivo no sentido de incentivar, de entender que é necessária a participação, inclusive em termos equitativos, paritários, né? O ideal seria a gente alcançar uma participação de 50% a 50% do gênero e, ao mesmo tempo, com preocupação, porque essa equidade ainda está muito longe, né? Em média, nós somos 15%, né, dos representantes. Então, a gente está um pouco longe ainda da equidade, apesar dos avanços legais e dos incentivos também jurídicos. Então, a ideia da comissão é promover essa reflexão a nível local, também a nível nacional, trazendo palestrantes de outros estados, para que a gente possa junto buscar soluções jurídicas e políticas para fomentar a participação política da mulher.
Tem um projeto de lei de autoria da deputada Derlânia Noronha que é mais mulheres na política do estado do Ceará.
É muito interessante esse projeto de lei, porque ele busca desenvolver políticas públicas, né, para fomentar a participação política da mulher, que é a competência, né, dos estados, que é formular políticas públicas no sentido de incentivar, de romper essas barreiras invisíveis. Então, é de todo louvável o projeto, né? Esperamos que outros projetos nesse mesmo sentido sejam desenvolvidos e, principalmente, executados.
A comissão também preparou uma cartilha.
Isso. A cartilha, ela foi desenvolvida pelo Grupo Ágora, da Universidade Federal do Ceará, né, comandado pela professora doutora Raquel Machado, e o grupo buscou justamente trazer nessa cartilha, que tem todo o apoio da Comissão de Direito Eleitoral na sua divulgação, trazer essas barreiras, né, entender um pouco o cenário histórico e jurídico, né, da subrepresentatividade da mulher na política, e também criar um guia para a mulher candidata em 2020, porque é com as eleições de 2020 que a gente está, na verdade, preocupados, no sentido de que as mulheres se desenvolvem melhor nos espaços locais, e como são eleições municipais, a gente vê um espaço, um campo político fértil para a inserção da mulher nos espaços de poder.
Quem quiser participar do encontro ainda dá tempo de se inscrever?
Sim, dá, né? Você pode se inscrever pelo e-mail da comissão, mas de todo modo pode chegar, né, no evento, é gratuito, é aberto ao público, você pode fazer a inscrição na hora também, inclusive recebendo o certificado. O evento vai ocorrer na sede da OAB, que fica ali do lado do Iguatemi, na Washington Soares, vai começar às 16 horas, repito, é aberto ao público e gratuito.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Jéssica Teles de Almeida, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, falando sobre o encontro Democracia em Mesa, que acontece a partir das 16 horas nesta sexta-feira, que vai discutir a participação feminina no campo político eleitoral. Lembrando que o e-mail da comissão para as inscrições é o cde@oabce.org.br. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Essa mulher sabe pilotar? Bom, eu piloto um avião.
Nesta empresa nunca teve uma diretora mulher. Agora tem.
Futebol é para homem e para as mulheres também.
Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Venha fazer parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade e do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós ontem acompanhamos o retorno do deputado Fernando Hugo e ele está aqui com a gente. Deputado, bom dia.
Oi, Marcelo, bom dia.
Que prazer, boas-vindas, hein? Boas-vindas.
Oh, obrigado. Ontem levaram-me à emoção quando eu retornei pela primeira licença que tirei em 8 mandatos consecutivos para tratamento de saúde, e os colegas, a imprensa, os funcionários me receberam jubilosamente. Isso me envaideceu demais, deixando-me emocionado em determinado momento em que a deputada Fernanda Pessoa, juntamente com outros colegas, me apartearam e levaram-me às lágrimas de gratidão, de alegria. E, sem dúvida alguma, marcou na historiografia de minha vida parlamentar esse retorno tão abundantemente festejado por todos em palavras, abraços, fatos, que faz com que a gente tonifique nosso jeito de trabalhar, de ser forte quando deve ser, porém, nunca deixando de respeitar as adversidades de pensar, os contrapontos da existência que caracterizam a democracia.
E o senhor voltou com muita disposição e muita energia. Isso é muito bom, né?
Eu estou tentando deixar que o tempo não consuma pelo fato de ser ele o elemento que nos ensina, mas exige, e que, com a universidade aberta da vida, dia após dia, abre espaços para, novamente, captar as coisas que o ensinamento do tempo, que não é a universidade de banco escolar, faz para a gente aprender. E esse tempo também consome. Eu quero que esse consumo venha devagar. Dessa vontade enorme de servir o povo no parlamento, no diarismo da minha vida.
Deputado Fernando Hugo, eu trabalho à frente da Comissão de Defesa do Consumidor. O que é que o senhor tem pensado para este segundo semestre?
Nós estamos, primeiro, agradecendo ao desempenho do deputado Guilherme Landim, que esteve nesse período de 4 meses de licença, dirigindo com brilhantismo, elegância, e a Comissão de Defesa do Consumidor, e a doutora Valéria Cavalcante, que é a coordenadora do PROCON, que tem o doutor Rodrigo Colares no tempo da tarde, e a doutora Théo Valéria no... Indiscutivelmente, o PROCON da Assembleia busca, dia após dia, o aperfeiçoamento do bem servir. Para você ter uma ideia, nesse mês agora de julho, que terminou há 2 dias atrás, o PROCON teve uma cota de atendimentos ao público beirando os 1.300 atendimentos. É radiante saber-se que na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem um órgão aberto à população para servir e alberga um quantitativo indiscutivelmente grande, quase 1.300 atendimentos à população, dentre tudo aquilo que o Serviço de Defesa do Consumidor pode e deve ter. O grande passo que nós estamos tentando é a conseguir para o PROCON Assembleia, primeiro PROCON do Brasil a possuir o ISO 9001, que é aquele certificado de qualidade superior de atendimento, de atenção indispensabilíssima às causas dos que procuram serviços públicos, diferente dos ISOs de empresas particulares. No serviço público a coisa é mais difícil pelas demandas grandes e multiplicidade de ações que buscam, nestes referidos serviços, soluções para seus problemas diários. E já estamos com a equipe entabulando uma série de ações, e aqui eu queria rogar a toda a diretoria da Assembleia, a toda a mesa diretora da Casa, que olhasse com bons olhos, porque se nós conseguirmos o ISO 9001, que é um certificado de qualidade superior de atendimento de excelência, nós seremos o primeiro PROCON do Brasil a ter este tipo de titulação que engrandece toda e qualquer agência de trabalho público, instituição de atendimento à população. Será um gol de placa, não do deputado Fernando Hugo, mas da equipe de PROCONistas que diariamente atendem muitas e muitas pessoas, algumas ensandecidas pelos maus tratos de empresas que enganaram, que burlaram, que venderam o preto pelo branco, o azul pelo amarelo, e que buscam no PROCON a saída e a solução adequada para os consertos jurídicos e legais que tão habilmente aqueles PROCONistas fazem. Isso é que nos encanta. E a Comissão de Defesa do Consumidor está vibrando na espera e expectativa de que consigamos este título que será honroso demais para a Assembleia Cearense. Você vê, na série, que nós não somos de fazer salamalex por antecipação, nem brincar carnaval fora de época. Mas, caso consagre-se, como eu acredito que há de se conseguir, esse ISO 9001, titulação exemplar de atendimento público para o PROCON da Assembleia, eu vou antecipar ao amigo e ao povo cearense que nos escuta. Será de uma valia imensa, não só para o PROCON, não só para aqueles que fazem o PROCON, que são os elementos motrizes do bom atendimento e da boa resolução dada ao povo, mas para a Casa Legislativa maior do Estado do Ceará, a nossa querida Assembleia.
A FM Assembleia te anunciou um grande amigo, uma pessoa que valoriza a comunicação social. Muito obrigado ao senhor, deputado.
Um abraço, Marcelo. Felicidade a todos que nos ouvem.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Momentos do Rádio.
Hoje, com a presidente da Associação dos Ouvintes de Rádio do Ceará, Verônica Maria dos Santos Fontenelle. Presidente Verônica, que prazer recebê-la, bom dia.
Ô, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade e fico muito emocionada, por motivos óbvios, em falar com você. Parabéns pelo programa, seu programa está maravilhoso, um programa de alto teor educativo. Que bom se 90% dos nossos programas tivesse tanta gente de valor falando, educando, instruindo e informando.
Certo. Verônica, você, à frente da associação, o que pretende fazer ainda este ano? Eu sei que você faz reuniões na Casa Juvenal Galeno e sempre recebe radialistas, recebe pessoas interessadas no rádio. Como é que está o seu trabalho à frente da associação?
Nós temos várias dificuldades, né? A gente trabalha praticamente só, mas continuamos cada vez mais forte, cada vez se aproximando de gente de muito valor, como você falou, radialistas, e o mais importante são as pessoas que têm amor ao rádio, ao nosso rádio de sempre. Então, nós lutamos para que seja uma melhoria de programação e que um rádio ético, né? O nosso rádio, que a gente sempre conviveu e viveu. Eu cresci no meio dos radialistas e, graças a Deus, nós temos tido um bom retorno, viu, Narcélio? Nós vamos continuar com a nossa exposição, que será itinerante, que é para mostrar os pequenos, mostrar para todo mundo. Olha, o rádio toca tantas pessoas. Nós fizemos uma pequena exposição na pracinha da Gentilândia. Todo mundo que passava, todo mundo, esse rádio é igual do meu avô, que saudade que eu tenho desse rádio. Na casa do meu pai tinha um desse, então as pessoas ainda são muito focadas no rádio, muito. Para você ver, aqui no estado vizinho do Piauí, o governador fez uma homenagem lindíssima numa cidade chamada São João do Arraial. A cidade parou e fechou em prol desse movimento. Fizeram um rádio decorativo gigante. Em cada coluna tinha uma exposição de rádio, tinha um aparelho antigo. E o governador foi até lá e homenageou os radialistas da região. Isso é muito importante na sede, porque vocês, mais do que ninguém, merecem todo o reconhecimento de todo mundo, da população todinha. E a gente trabalha em cima disso. A gente quer homenagear os radialistas. Eu fui buscar o Aurélio Brasil, no alto dos seus 92 anos, firme e forte. Fiquei muito feliz em ver que ele está firme e forte, ainda trabalhando. E para a gente é um alento muito grande ainda saber que tem os guerreiros ainda, como você, como outros grandes radialistas, que nós esperamos que vivam ainda 20, 30 anos, para a gente ouvir as vozes, entendeu? Aquelas belas vozes. E é isso, a nossa associação trabalha, é aberta, nós nos reunimos a cada 15 dias na Casa Venal Galeno. E eu tenho feito, a minha associação tem muito músico, e eu pedi a doutor Antônio Galeno para fazer uns festivais. Aí ele disse, não, fique à vontade, a gente tem trabalhado em cima desses festivais, o pessoal só quer mostrar o trabalho. E tem dado tudo muito certo, com as dificuldades sempre, mas a gente vai levando.
Verônica Fontenelle, quando eu falo com você, eu lembro Geraldo, seu pai, que foi um grande radialista, grande produtor de rádio, um apresentador de mão cheia, sem dúvida um nome da maior expressão do rádio, vindo do Rio Grande do Norte e vencendo aqui no Ceará.
Pois é, o meu amor pelo rádio é genético, na série.
É, você tem o rádio no sangue?
Tenho o rádio no sangue.
Ô Verônica, e domingo é dia de encontro lá na associação?
Não, é sábado que vem, sem ser esse agora, é o próximo. É dia de sábado, de 9 às 11 da manhã, lá na Cardenal Galeno, na General Sampaio, 1128.
Certo.
O doutor Galeno tem nos apoiado muito.
Verônica, nós desejamos você muito sucesso à frente da associação, a continuação desse sucesso e desse trabalho que você faz em benefício do rádio, do radialista e dos ouvintes. Muito obrigado, hein?
Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço o espaço. É um prazer enorme falar com você. Um bom dia de coração para todos os seus ouvintes. E que você continue assim, o radialista perfeito, a associação lhe adora, não importa onde você esteja, o pessoal quer o Marcelo Lima Verde. E estamos na pauta, se ele concordar. Até o doutor Antônio Galeno estava perguntando, cadê o Paulo? Eu digo, eu vou atrás do Paulo, que vai ser nosso próximo homenageado, viu?
Eu vou lembrar para ele essa homenagem.
Vai.
Um abraço, muito obrigado, Verônica.
Tudo de bom para você. Hello.
Verônica Maria dos Santos Fontenelle, presidente da Associação dos Ouvintes de Rádio, no quadro Momentos do Rádio.
O rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos.
E o guia dos sãos.
Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Pô, bicho, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve
Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente no plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Será lido na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado Bruno Pedrosa. Serão lidas também 15 correspondências, sendo 5 de autoria da Caixa Econômica Federal, uma da Secretaria da Administração Penitenciária, uma do Tribunal de Contas do Estado, 3 da Secretaria da Fazenda, uma do Ministério Público do Estado do Ceará, uma da Secretaria de Finanças, uma do Tribunal de Justiça, uma da Secretaria de Esporte e Juventude e uma do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Renato Roseno, Augusta Brito, Guilherme Landim, Aldique Mota, Agenor Neto e Salmito. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Acrisio Sena e Carlos Felipe. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou diretamente da Sala de Zessá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre 225 mil empregadores devem FGTS para mais de 5 milhões de trabalhadores brasileiros. Outros destaques, ouvidoria com o ouvidor da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Pedrosa. Entrevista com o promotor de justiça, Dr. Hugo Mendonça, sobre o primeiro encontro regional de projeto Vidas Preservadas. Minha outra história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Entrevista com o deputado estadual Heitor Ferrer. Também esteve no programa a deputada Fernanda Pessoa. No quadro Direitos do Consumidor, o deputado Fernando Hugo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Há pouco, em momento do rádio, a presidente da Associação dos Ouvintes de Rádio do Ceará, Verônica Maria dos Santos Fontenelle. O repórter Silvio Augusto entrevistou a doutora Jéssica Teles de Almeida, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral do TRE. O Silvio apresentou a agenda e, há poucos instantes, ele falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, feliz fim de semana, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos segunda-feira às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda!